após depositados os instrumentos de ratificação de todos os estados junto do governo da República Portuguesa. Ora, todos nós sabemos que chegou o dia 1º de janeiro de 94 e não aconteceu absolutamente nada, né? E a coisa se arrastou, se arrastou, se arrastou, e aí o Brasil resolveu por conta própria, né, sem que os outros tivessem fixado data, tivessem discutido, tivessem aprovado, tivessem, em suma, que, sem que houvesse uma adoção concomitante, né? Então nós saímos na frente, chegamos a publicar depois, em 2009, um vocabulário ortográfico cheio de problemas, né? E faço questão de me limitar a esses problemas causados por esse atropelo, por essa falta de planejamento, por essa falta de organização, né? Então, eu lembro bem que numa Bienal de São Paulo, o grande assunto era a publicação de livros de acordo com a reforma ortográfica, né? Um pouco antes que isso acontecesse. Só que o texto do acordo é complicado, ele é nebuloso em muitos aspectos. Prova disso é que a editora A entendeu determinada base de um jeito, a editora B entendeu determinada base de outro jeito. Então, se nós pegarmos livros que foram publicados, certamente publicados ali com pressa, o mercado editorial, tem aquela coisa de saímos na frente, nós veremos a mesma palavra grafada de duas maneiras distintas. Mas alguém dirá, azar deles que não tiveram cuidado, não tiveram competência, mas até a Academia Brasileira de Letras caiu nessa arapuca. Em 2008, a Academia Brasileira de Letras publicou um dicionário, né, daqueles mais ou menos pequenos, né, grossinho assim, mas não de página grande, né, e nesse dicionário havia, nas páginas introdutórias, explicações relativas à reforma ortográfica, ao acordo ortográfico, com exemplos, vários exemplos. E, para minha surpresa, né, eu que sou um chato, muito chato, eu que sou um sujeito que vai, que eu leio rodapé, eu leio receita de bula de remédio, eu leio saco de padaria, eu leio tudo, absolutamente tudo, 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 rótulo de produto, tudo, eu leio tudo, né? Muito bem, eu peguei essas palavras que estavam nas páginas introdutórias, nas explicações, e fui procurar essas palavras no dicionário. Elas estavam grafadas de outra maneira. Eu escrevi sobre isso na Folha de São Paulo. Muita gente comprou isso e jogou no lixo. Instituições públicas, pessoas, dinheiro foi jogado fora, trabalho foi jogado fora, né? O que é uma coisa absurda. Né? Absurda, inconcebível, inconcebível. Né? Muito bem, publicado o vocabulário, nós vimos algumas coisas esquisitíssimas. Por exemplo, subhumano com duas grafias, não se encontra, né, no texto oficial do acordo, em nenhuma base, não se encontra explicação para isso, com hífen e com H, e sem hífen e sem H. Mas o mais importante nessa história toda é ver que a coisa foi feita de tal modo, assim, na base da pressa, que na primeira edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, numa das duas entradas, eu não lembro se na entrada com hífen ou na entrada sem hífen, não lembro dessa palavra que eu citei, havia não um, nem dois, havia três pontos de interrogação. Três pontos de interrogação. Então o sujeito consultava aquilo, achava a palavra e ao lado, interrogação, interrogação, interrogação. Imagino eu que aquilo deva ter sido anotado antes da digitação, antes de ir para a gráfica e tal. Aquilo era um caso a ser discutido e aquilo, por alguma razão, ou não foi discutido ou foi, mas alguém se esqueceu. Aquilo foi para a digitação e o digitador, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, né? Então o sujeito levou para casa um livro, uma obra, em que há três pontos de interrogação. Isso mostra, né, como nós fizemos isso de maneira atrapalhada, como fizemos isso de maneira equivocada, né, com pressa, uma pressa que não se justifica se o texto ficou dormindo de 90 até 2007, ficou nas gavetas, dormindo. Por que de repente a gente né, entra com tudo e acontecem essas coisas. Eu sei que não existe obra perfeita, eu sei que não existe, mas algumas coisas dão assim, a clara visão de que houve atropelo, né? Houve atropelo. Ontem o professor Bechara explicou aqui, quando alguém perguntou, eu quero entrar agora na questão do hífen, né? Eu teria uma série de coisas para citar aqui, mas não vai haver tempo, eu vou só, quando tocar a campainha, paciência, né? Ontem o professor Bechara explicou aqui a questão, alguém perguntou, um internauta perguntou sobre o hífen, e o professor Bechara deu como exemplo da necessidade da existência do hífen em português, ele deu como exemplo pé de meia. Ele explicou que se eu perco... Não, mas diga, professor, pelo amor de todos os deuses, não, diga, a sua palavra era, é fundamental.
Não, era a explicação de ser composto ou não ser composto.
Sim.
Não com o hífen.
Mas alguém falou do hífen.
É, mas
a
eu
pergunta,
não falei.
Mas a pergunta era se o hífen é realmente necessário em português.
Sim, mas o caso era o seguinte, é se o hífen seria necessário em alguns casos, se houvesse a criação de um composto.
Perfeito, perfeito.
Se fosse só uma sequência vocabular, não.
Perfeito. Aí o senhor deu como exemplo pé de meia e explicou que quando o pé de meia é o pé de meia que a gente calça no pé, né? Que a gente põe no pé, as palavras estão lá com seu sentido original, não se cria uma unidade, pé de meia grafamos em três palavras separadas e não com hífen. Mas quando se trata o exemplo até que o senhor deu, com a inflação o meu pé de meia começa a minguar, sei lá, mais ou menos por aí, né? Esse pé de meia não é o pé que a gente compra na loja e põe ali e tal, não sei o quê, cria-se uma unidade, existe a utilização do hífen. Pois bem, esse exemplo que o senhor deu, professor, é justamente uma das exceções do hífen nos compostos de três ou mais elementos. Naquelas exceções, que, não sei, eu acho o texto, eu não vou dizer aqui que o texto é esquisito, sei lá como é que eu vou dizer, a base 15, né? Vamos procurar aqui a base 15, base 14, base 15, né? Item 7. Então, obrigado, porque eu tinha separado aqui, mas depois tirei o papel, eu já perdi a base 7 do item... item 7 da base 15? Não. Não pode ser, porque a base 15 não vai... Mas, em suma, fala-se aqui no texto oficial daquelas exceções consagradas pelo uso, né? E essas exceções são água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia. Por que pé de meia sim e pé de moleque não? Pé de galinha. Por quê? Qual é o critério? O que é esse consagrado pelo uso? Professor Bechara, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu estudei o senhor na universidade, no colégio, né? O senhor para mim é uma figura que merece todo, o senhor é um grande brasileiro, né? O senhor é não coloco isso em questão, mas eu pergunto, por que não admitir que esse item é lamentável e que mostra a fragilidade do texto oficial, que mostra a fragilidade de uma norma que, como é que eu vou explicar isso na sala de aula? Eu vou dizer, olha, pé de meia tem hífen porque é um caso consagrado pelo uso, mas alguém vai dizer, pé de moleque não é a mesma coisa? Porque quando eu como um pé de moleque, eu não pego uma criança, corto o pé dela e vou comer. Quer dizer, o pé de moleque é o mesmo caso de pé de meia. Por que pé de meia sim e pé de moleque não? Fica uma coisa vazia, uma coisa absolutamente vazia.
Se o meu amigo leu tudo,
sim,
vai ver que pé de moleque, cor de rosa, etc., fazem parte de exceções do acordo de 45.
Mas no vocabulário ortográfico não aparecem com hífen.
Não.
Então, por que eu vou grafar pé de meia com hífen e vou grafar pé de moleque sem hífen e pé de galinha sem hífen e mula sem cabeça sem hífen? Esse é o questionamento, né? O questionamento do pré, esse pré é de doer. Ele já era ruim, continuou ruim. Eu dei um curso, professor, no Tribunal Eleitoral da Bahia, né, e fui explicar o que diz o texto oficial sobre o pré. Né? A gente lê e as pessoas já olham assim, com uma cara, né? Aquela história de preservar ou não preservar a identidade como, né, como da acentuação. Então, quando eu digo pré, né, eu uso o hífen e o acento. Quando não, não uso nem hífen nem acento. Eu quero ver qual é o brasileiro que diz doença preexistente. Eu nunca ouvi ninguém dizer doença preexistente. Mas o mais engraçado é que eu dei como exemplo ali, falei, ó, por exemplo, vai prever, não há dúvida, a gente, não, né, esse pré se acomodou como uma sílaba e tal, átona, preconceito. Quando eu disse preconceito em Salvador, o pessoal deu risada e disse assim, pô, preconceito para você que é paulista, né? Para nós é preconceito. Então, até onde o vocabulário leva em conta esses dados, o vocabulário e o acordo, até onde eles levam em conta esses dados que são reais do Brasil, da realidade brasileira, dos falantes de português? Ou será que os falantes de português da Bahia são menos importantes do que os paulistas ou sei lá o quê? Né? Quer dizer, nós não temos... O hífen foi maltratado, mal resolvido e nos mostra com toda clareza que é preciso dar a isso um outro estudo, uma outra visão. O professor Carlos André mostrou aqui uma questão de onde que era mesmo, Carlos? Do ESAF, sim, a Escola Superior de Administração Fazendária, né? E um dos itens era pré-questionar, né? Que aparecia lá com hífen e com acento. Pois é. Agora, foi você que colocou lá o vocabulário? É, nós temos ainda o Volpe ali? Podemos colocar na tela o Volpe? Podemos? Então, preparem-se, senhores. Veremos uma beleza aqui, uma maravilha, né?
Serve o concurso,
né? É, ali mesmo. Coloque novamente o pré. Era pré-qualificar, né?
Não, questionar.
Era pré-questionar. Coloque pré-questionar, tudo junto, sem acento, sem hífen. Pré-questionar. Vamos lá. Está lá a palavra. Agora, coloque pré-qualificar, do mesmo jeito. Nenhuma palavra encontrada. Agora, coloque com acento e com hífen. Se alguém conseguir me explicar isso, né? Por que pré-qualificar é com acento e com hífen e pré-questionar é sem acento e sem hífen? Se alguém conseguir me explicar isso, eu vou vender picolé lá em Guaratinguetá, onde eu nasci, né? E vou desistir de tudo, porque realmente não faz o menor sentido. É uma coisa que não tem padrão. Isso se torna uma coisa inensinável. O texto do acordo é tão cheio de problemas, professor Bechara, que foi preciso que a academia publicasse uma nota explicativa. Temos aí, por favor, suba lá, por gentileza, né? Coloque lá no Volpe, lá em cima, Volpe, tá vendo? Volpe, né? Ah, opa, ali mesmo, coloque o cursor lá, ali, por favor. Vamos lá. Não, ali, Volpe, é. É, mas então volte ao... Tem que abrir as opções, é.
As opções ali, tinha. Aperta aí.
Ou é na nossa língua? Põe na nossa língua. Aí. Ponha vocabulário ortográfico. Clique lá. Clique aí, vocabulário ortográfico. Isso, agora, nota explicativa. Onde é que ela está? Está ali. Nota explicativa. Está ali. Essa nota explicativa tem 15 itens, né, que esclarecem determinadas coisas e esclarecem por que foram tomadas determinadas posições. Sinal de que isso não está claro no acordo. Né? Sinal de que o texto do acordo não deixou isso claro e foi preciso. Desça, vá, por favor, vá lá, começam ali. Né? São as seguintes as principais medidas tomadas por esta comissão. 1, 2, 3, 4, pá, isso vai até o número 15, se não me engano. Né? Ora, por que foi preciso estabelecer isso? Por que foi preciso editar essa nota explicativa? Porque há problemas. Então, nós não podemos ir adiante com um texto que carece, é evidente que o texto carece de polimento, que o texto carece de uma aparada, que o texto carece de soluções concretas. O professor precisa encontrar ali e mostrar para o aluno. Por exemplo, sub-região. Quando eu pego aqui o capítulo que fala do hífen, né? nos prefixos, a primeira coisa que aparece aqui, base 16, o primeiro item, na formações com prefixos como, por exemplo, ante, anti, circum, co, contra, entre, extra, hiper, infra, intra, pós, pré, pró, sobre, sub, super, supra, ultra, etc., informações, blá, 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 e aí só se emprega o hífen nos seguintes casos, aí vem nas formações em que o segundo elemento começa com H e tal, depois tem as observações, e em nenhum momento alguém pensou no sub com R, por exemplo, né? E isso é evidente que ninguém vai escrever sub-região com hífen, senão fica sub-região, né? Mas, obrigado, mas isso tem que ficar claro, eu não posso deduzir as coisas, eu não posso deduzir, senão a coisa fica complicada, fica esquisito. É preciso que o texto seja refeito nesses aspectos, para que haja uma clareza, para que o professor encontre a resposta e possa convencer o aluno de que aquilo efetivamente está ali e que funciona daquela maneira, né? E eu aproveito os 3 minutos para falar do acento da forma verbal para. Eu tirei de novo da página aqui. Ontem eu ouvi o senhor dizer, numa entrevista, que quem reclama da falta do acento na forma verbal para não leva em conta o que diz o acordo, que considera diferencial apenas o acento circunflexo. Aqui está escrito na base 9, acentuação gráfica das palavras paroxítonas, no item número 8, né? Não, desculpe, 9, prescinde-se quer do acento agudo, quer do circunflexo, para distinguir palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tônica aberta ou fechada, são homógrafas de palavras proclíticas. Assim, deixam de se distinguir pelo acento gráfico, vem uma série de exemplos, para, flexão de parar e para preposição, pela, substantivo e flexão de pelar, combinação de per e lá, né? Pelo, flexão de pelar e por aí vai, né? Esse o acordo agiu muito bem quando eliminou certos diferenciais que eram para lá de inúteis, né? Que a gente tinha uma dificuldade incrível para explicar para o aluno por que ele tinha que acentuar polo, polo norte, polo sul, e tem que remontar a aspectos de história da língua e de termos que absolutamente não são usados, né? Não há necessidade alguma, não havia necessidade alguma daquele acento em polo, do acento em coa, do verbo coar, a combinação de com mais a, eu tinha que dar lá exemplos, puxar exemplos de textos clássicos literários em que havia o coa como com a, né? E toda, não, mas toda já era lá para outra, da reforma de 71, né? Então, esses acentos foram muito bem eliminados, mas por que eliminar o acento do para? Eu convido o senhor, professor Bechara, querido professor Bechara, convido o senhor a passar um dia com a gente lá na redação da Folha de São Paulo, o senhor vai ter a companhia da Thaís Nicoletti, se for numa quarta-feira vai ter a minha companhia também, e o senhor vai ver o dia a dia do jornal, como é difícil lidar. Quantas e quantas manchetes nós tivemos que jogar no lixo? Nós não podemos mais usar, porque se usarmos, criaremos ambiguidade, ou poderemos criar dificuldade de leitura ou de captação num primeiro momento. Sabendo que hoje é preciso rapidez, é preciso ter rapidez na leitura, a eliminação do acento na forma verbal para trouxe dificuldade de compreensão imediata, em muitos casos. Muitas vezes é preciso reler a frase para entender o seu sentido. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, o acordo, uma vez implementado, está aí, ele precisaria passar por uma revisão, o texto precisaria ser clareado, a questão do hífen está muito mal resolvida, existem soluções, o propósito talvez fosse até interessante, a regra básica estipulada, mas há casos que têm que ser absolutamente alterados, e a gente poderia pensar, já que vai, se a gente tratar disso, em dar uma outra solução para o hífen, uma solução mais econômica, mais racional, mais enxuta, que eliminasse tantos e tantos casos, porque saímos de um caso nebuloso, como era antigamente, tínhamos que decorar aquela tabela de prefixos, com o prefixo tá, 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 o hífen existe antes de tá, 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 com o prefixo blá, 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 uma coisa doida, e nós passamos para um sistema que teoricamente começa de forma mais racional, mas que na sua execução se mostra absolutamente ineficiente. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Pasquale Cipro-Neto, o que revela aí a oportunidade de termos convidado e requerido esta audiência pública. E eu faço em nome do senador Ciro Miranda, que gostaria muito de estar aqui, mas por uma agenda política está hoje impossibilitado de comparecer. Eu penso que seria muito oportuno que nesse primeiro momento dos nossos questionamentos, embora tivesse já havido entre o professor Pasquale e o professor Evanildo, mas eu penso que eu darei a mesa agora aos membros da mesa, entre eles, porque aconteceram pontos de vista divergentes. Então, entre os senhores, por favor, estabeleçam. Posteriormente a esses questionamentos, entre os senhores debatedores, eu passo, então, aos demais membros que estão participando disso, que já estiveram ontem, e eu apenas pediria que me manifestassem levantando a mão, porque aí eu faço por inscrição dos interessados. Então, professor Pimentel, professor Araújo Antônio, tá, e a Thaís. Então, já está escrito. Então, Carlos André.